Podcast em Brasil apresenta Se Não Me Falha a Memória, com Zé Luiz Tavares e Robson Henriques.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um Se Não Me Falha a Memória, já é o quarto, se eu não me engano, né? Me corrijam, Zé Luiz Tavares e Robson Henriques, que me agraciam aqui com a presença no nosso novo estúdio.
Muito bonito, por sinal.
Muito espetacular.
Com o nosso fantástico PCzinho, dando conta do recado, por enquanto, né? Até o momento ainda não deu nenhum problema. Então, Zé Luiz, apresente então, o que, que nós vamos ouvir hoje no programa.
Então, nesse Se Não Me Falha a Memória número 4, a gente, em homenagem, como o Robson falou aqui, que as grandes bandas...
Grandes bandas.
Sempre o número 4 era o melhor álbum das bandas.
O bem representativo, né?
Isso. Mas o que nós vamos mostrar hoje não tem nada a ver com isso. É, na verdade, é um cara que nem sequer tem 4 álbuns, né? Provavelmente só tenha um álbum,
tem,
né?
Tem, mas...
E é esse, não é, que a gente vai
mas
mostrar?
Mas é o álbum, né?
O álbum.
Foi,
não.
Mais vendido ao vivo da história do rock.
Olha, né? O álbum ao vivo mais vendido da história do rock. Não é isso? Esse é um cara chamado Peter Frampton. Que nos anos 78, por aí...
Esse é 76, né?
76, deve ter explodido aqui no Brasil em 77 esse álbum.
É.
Então, por volta de 77, provavelmente, este cara estourou esse álbum no Brasil, eu lembro, minha memória não falhou agora, e, na verdade, era quase que o álbum oficial dos surfistas e skatistas da época, das cocotinhas e coisa e tal, né? Que era um movimento que começava a acontecer aqui em São Paulo, ou seja, era a primeira onda de skates em São Paulo, ficava na pracinha ali do Sumaré,
isso.
O pessoal ali perto da onde é MTV hoje, que naquela época não existia MTV, então o pessoal descia de skate, ali era a grande fissura da moçada, era isso, que comprava os patins da Torlai e fazia seus skates a partir de shape de madeira ou então de placa de rua roubada. Né, que o pessoal roubava as placas de rua para fazer o shape do skate.
E rolimã rolava naquela época?
Não, era uma outra tribo.
Já era uma outra galera.
A turma de rolimã era uma
faixa etária também.
Era a mesma faixa etária.
Era
outra faixa etária? Era outra faixa etária.
Já crescia do rolimã, já ia para o skate.
Isso.
Ah, já era uma.
O skate era o tempo que o pessoal andava vestindo camisa hang ten.
Isso.
Né? Calça jeans de boca fina. E o tênis, invariavelmente, era o rainha, aquele iate da rainha. Né? Então, assim, todo mundo, que eram os surfistas que iam para a praia, e quando voltavam para São Paulo, se vestiam rigorosamente assim.
Não vamos esquecer da carteira emborrachada da OP.
É, carteira da OP, é verdade. Também tinha foi um clássico.
Essa eu cheguei a pegar ainda.
Isso durou bastante tempo.
Né? É,
Zé, só 80, explica para o pessoal mais jovem o que, que era a cocotinha, a geração
cocotinhas.
A primeira versão do cofrinho, né?
Exato. O que hoje as meninas usam, aquela calça de cintura baixa.
Isso.
Né? Já em 1976, então, as meninas usavam também e deixavam o cofrinho à mostra. Então,
que beleza, hein?
Eram as cocotinhas da época, coisa e tal. Existia até uma famosa frase das cocotinhas que você mexia, cada vez que você mexia com uma cocotinha na praia, ela falava assim: tens prancha, carinha? Você falava: não, nem te conheço. Então, e todas falavam com sotaque carioca, né? Porque
não,
geralmente era de Sorocaba, falava leite quente e coisa e tal, mas falava com um sotaquezinho carioca.
Segurava o R
tens
tradicional.
Tens prancha, carinha? Nem te conheço, né? Então, na verdade, esse álbum, ele na verdade foi a trilha sonora dessa época, né?
Sim.
É um álbum que estourou, explodiu e todo mundo só dançava isso daqui. Os surfistas adoravam esta música, as cocotinhas idem, os skatistas também. Então, e o engraçado é que esse cara sumiu, né? Ou seja, você tem dados históricos sobre Peter Frampton? Conte um pouco de Peter Frampton para a gente.
Peter Frampton, assim, primeiro, ele é um puta guitarrista, um tremendo guitarrista. Ele era considerado uma grande esperança, assim, como instrumentista, assim, um dos candidatos a herdeiro de Hendrix.
Oh, louco.
Depois que o Hendrix foi embora, tem um monte de herdeiro, candidatos a herdeiros, né? E ele foi um deles. Ele fez uma carreira legal com o Humble Pie, que era uma banda interessante, final da década de 60, indo para 70.
Humble Pie,
isso. E o que aconteceu? De repente, ele saiu do Humble Pie e engatou essa carreira aí, já com um álbum duplo ao vivo, Frampton Comes Alive, que tem músicas
Frampton
da época
Comes
do
Alive.
Grupo dele. Tá? Inclusive, uma informação para a gente checar depois, aquele álbum Camel, que você trouxe no outro programa...
Sim.
Parece que tem um dedo do Frampton ali, porque ele teve uma banda chamada Camel. Ou é aquele álbum, ou é o homônimo. Vamos checar isso, hein?
Mas será? O som é bem, bem diferente.
Informação aqui.
Vamos checar.
Na verdade, está rolando aí embaixo, a gente está ouvindo o Baby I Love Your Way, que na verdade é um hino que as meninas suspiravam quando ouviam isso daqui, né? E até hoje é uma música executada muito em rádio.
Sim,
você tem umas Alpha FM e tal.
Sim. Rádio de velho. Boa rádio de velho.
Velho é sua mãe. Mas voltando.
Eu me incluo na categoria
então,
gloriosa.
Tá bom. Mas essa música, Baby Love Away, foi um grande sucesso para a romântica dele, né?
Sim.
É engraçado você falar do Camel, porque a lembrança que eu tenho do Camel é que era um som meio progressivo e coisa e tal, que
mais
não tem
vigoroso.
Muito com essas baladinhas dele, né?
É, o Humble Pie também tinha uma coisa mais vigorosa, assim.
É.
Essa coisa meio funk song foi mais na carreira dele mesmo. Músicas para abrir sutiã foi uma coisa da carreira dele, né? Solo.
É, mesmo as baladas mais popzinhas e coisa e tal, que a gente tava, quando abriu o programa aqui do Show Me The Way e tal, que
é
mais moderninho e tal,
bacana.
Mas é extremamente comercial, né?
Sim.
Uma música para tocar em rádio, para fazer sucesso, ou seja, está na cara que é um troço, uma linha por aí, né? Mas ó, vou aumentar um pouquinho o Baby Love Your Way para matar saudades aí do pessoal.
Sinem.
Under the Pine, é isso? Don't hesitate.
Nossa.
Cause your love won't wait, é isso? Ah, que coisa.
E Show Me The Way, meu querido. Essa é clássica.
O Baby and Lover Way, every day. Que coisa linda. É muito meloso. Muito meloso.
Não, a letra dessa música é o fim do duplo sentido de raiz, né? Porque mais explícito é impossível, né? Né? Pô, show me the way, não hesite, poxa, me mostra o caminho. Quer dizer, assim, uma noite, Romeu e Julieta, dois virgens se descobrindo.
E,
né?
Exatamente, é uma coisa de descoberta de virgens.
É, isso é uma coisa linda.
Tem outras músicas aqui que pelo título não estou me recordando. Jumping Jack Flash.
Ele fez uma homenagem aos Stones, né? Isso é um clássico dos Rolling Stones, está no Let It Bleed, e ele fez uma releitura dessa música, que é um clássico maravilhoso.
Vamos soltar para ouvir. Vamos parar o Baby I Love Away. Vamos nessa daqui. Porque todo mundo começa aplaudindo, né? Porque todo disco ao vivo começa com aplauso. Pode dizer que é ao vivo? Ah, esse som é dos Stones?
Isso, ainda prefiro o original.
Ah. É engraçado. Eu tenho o álbum que eu tenho desse do Frampton. Acho que era o Comes Alive, mas não tinha essa música.
Sim, senão ela é a antepenúltima.
É mesmo?
Opa, é um álbum duplo.
All I Want To Be.
É meio melozinho, olha. Por exemplo, a que eu mais gosto desse álbum... É a última.
Do You Feel Like I Do?
Isso. Essa eu acho que é um rock bacana, comercial. Mas uma bela música, uma bela música.
Vamos dar uma pulada pra lá?
Isso.
Então vamos
acho
pular.
Acho que vale. Representa bem o álbum.
Do You Feel Like I Do?
Isso. Você vai saber qual que é. Clássico, clássico.
Mais som. Muito legal esse som, hein?
Não é instrumental não, viu, Zé? Tem a parte que canta.
Ah, daí estraga, é isso?
Não, fica bacana.
Eu não lembro, eu lembro do...
Você vai lembrar do refrão, vai lembrar do refrão.
Vamos lá.
Woo!
Like I Do. Claro que eu lembro. Agora lembrei, tá vendo?
Esse é o melhor isso, Peter Frampton.
Isso é um refresco para a memória.
É, maravilhoso, maravilhoso.
Certamente.
Sabe a minha aflição que me dá ficar olhando para vocês, balançando a cabeça, tá curtindo pra caramba, só não poder ouvir nada.
Você não ouvir depois?
Não, ouvir? Não ouvir nada, absolutamente nada. Mas, enquanto isso...
Não tá dando para ouvir o que a gente fala? Internet, ou a não, música?
A música.
A música. Ah, não, que você não está ouvindo.
Dando bola,
você
não está monitorando. Não estou nem dando bola.
Faz parte da reforma do estúdio.
É verdade.
Mas isso vai mudar em breve, que nós
breve,
estamos
nós
em
teremos mais tem um aparato tecnológico,
isolamento acústico.
Agora, inclusive. Mas,
então, está um caos isso aqui no momento. Mas eu consegui, enquanto isso, eu acessei aqui um site da Som Livre e busquei informações a respeito de Peter Frampton.
Opa! Uhum.
E como você estava falando do Camel, o Camel foi uma banda que ele fundou em 73.
Olha,
só
pode
que
ser.
A banda não emplacou e deixou de existir em 75, um ano antes dele lançar.
Justamente, justamente.
Frampton Camels Alive. Mas ele lançou em 75 o Frampton. Ele tinha mais um.
É esse que eu tinha. Esse álbum
que
eu tenho.
Que já tinha Show Me The Way, Show... Baby, I Love Your Way.
Exatamente.
Mas I'm New, acho que também tá nesse.
I'm New. Tem o I'm New aqui?
Não, não. Estranhamente não foi pro álbum, hein?
Mas no...
Que é esse que você... O seu não era ao vivo.
Esse Frampton,
é ao vivo.
Não
esse
era
ao vivo, mas o Frampton não é ao vivo.
Não é.
Questão
é.
De ordem.
Então o Frampton Comes Alive foi o álbum dessa turnê do Frampton.
Exatamente. Antes do... Exatamente. Aí, quando ele lançou esse Frampton... Esse álbum Frampton.
Foi em 75 anos antes.
Então, 76
esse.
Então, em 75, este álbum, chamado Frampton, explodiu. Aí veio a turnê dele para fazer o Comes Alive. Então, eu acho que é esse que é o gap. Tá? Esse I'm New, eu lembro desta música, I'm New, que tinha já no Frampton, sim, entendeu? Que era um incrível. É engraçado, eu me lembro muito bem, tinha assim um... Tinha um na época chamava-se, não era Langhouse, chamava-se Fliperama.
Né? Nossa.
Então, na verdade, existia um fliperama em Mongaguá, na Estância Balneária de Mongaguá. Né? Poxa, que todo só tocava esse LP, esse álbum, né? Esse álbum do Frampton, ficava o dia inteiro tocando aquilo ali. E eu, com um bom viciado em fliperama, eu ia de manhã para o fliperama, abria o fliperama, batia lá pro cara, falava, meu, acorda, Nivaldo, era o Nivaldo que dormia lá, para oi, abria, ajudava ele a ligar as máquinas, porque daí eu podia jogar algumas bolas grátis. Né?
Nossa,
ligava as máquinas e ficava ali à espera de um incauto que ganhasse uma final e não soubesse que a máquina dava final e eu jogava no lugar dele.
Sim, sim.
Era essa que era a jogada, só ficava ali no, urubuzando as máquinas.
É, hoje o pessoal chama de o fliperama de pinball.
Pinball, não, pinball já era, né? Desde, né? O Tommy já.
Sim.
Pinball Wizard. Tal.
Isso.
Não, isso, o pinball sempre foi um. É que hoje não rola mais, né? Você só encontra.
Eles chamam de vintage, agora casas especializadas, o pessoal que joga, assim, tem campeonato exclusivo para isso.
É, não,
é bacana.
Campeonato
bacana.
Exclusivo para tudo, né?
Já tem.
Aliás, estavam vendendo outro dia uma máquina de pinball, que me deu uma coceira de comprar. Pedi um pau e duzentos, R$1.200 por uma máquina de pinball.
Não, pinball não é o pebolim?
Não.
O pebolim é o de futebol, pebolim, né?
Isso.
Não, fliperama, é o fliperama. E... Não. Pediu um pau e duzentos pela máquina, mas o problema
um
é o seguinte...
Um bom preço.
Tá de graça, mas é o seguinte, imagina o que tem de relé lá dentro daquela merda, você já viu quando abria? Deve ter alguma coisa que não existe mais, queimou, se você vier, fica com um monte de tranqueira. É. Mas é interessante, talvez uma mesa de corte, para quem trabalha em agência de propaganda, é vidro, dá para fazer uma mesa de corte legal. É decorativa, né?
Decorativa.
Peraí, dossiê Peter Frampton aqui, saindo mais informações...
Mais informações surgindo da internet, então, que o Olavo nos traz. Vamos,
Peter
Olavo.
Peter Frampton, na verdade, lançou mais álbuns. Em 71, ele lançou Wind of Change,
que tá, tem a música...
Seria a mesma do Scorpions? Qual?
Não é.
É outra.
Vamos ver se rola o Winds of Change aí no...
Cadê o Wind of Change?
Seguido de Frampton's Camel, Something de 72, Something's Happening de 74, e aí sim Frampton em 75,
certo.
Fechando com Frampton Comes Alive.
Ah,
certo.
E qual que você falou? Qual que você quer que role aqui, Robson?
Ah, vai colocando as entradas aí pra gente reconhecer.
I wanna go to the sun.
Coloca na primeira e vai avançando que daí a gente vai achar a música.
E uma curiosidade.
Oi.
Ele participou como ator do filme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club dos Beatles.
O pior filme da história! O pior filme da história!
É mesmo? Uma merda?
Não, eles quiseram fazer uma homenagem aos Beatles, um filme, um musical com música dos Beatles, só que assim, era ele, e os três Bee Gees vestidos de Sgt. Peppers.
Ai, que lindo.
Ruim.
Os três Bee Gees?
Nossa, ruim, sem enredo. Nossa, cara.
Um horror.
Não, não tem nem o que comentar. É o pior filme da história. Eu sei que isso vai causar curiosidade, o pessoal vai assistir, mas tudo bem. Se querem passar pelo trauma...
Cult, né? Já deve ser.
Não, já virou cult, já virou cult. Se querem passar pelo trauma, vai.
Nós estamos falando, mas como nós não temos hoje a brilhante presença do Raul conosco aqui para ter feito...
O Paulo Henrique Tamborim.
É claro, então para ter feito aquela abertura maravilhosa e tal, de sempre. Acabamos esquecendo uma coisa fundamental.
Opa!
De falar dos nossos patrocinadores.
Lógico. Certo?
Vocês sabem que a gente tem um patrocinador virtual, compulsório, na verdade, porque eles não sabem que são patrocinadores, que é o post-it da 3M, porque isso, para memória, é nada melhor. Mas, além disso, o nosso podcast está fazendo tanto sucesso, um sucesso tão estrondoso, que agora temos um patrocinador verdadeiro.
Opa!
Que está comparecendo conosco aqui.
Fale-me.
Que é Atlântica Hotels.
Olha,
uma rede de hotéis.
É verdade.
Né? Não é verdade?
Opa!
Então, são 50 hotéis por todo o Brasil, né, de econômico a luxo.
Isso.
Né? As bandeiras Quality, a bandeira Comfort, a bandeira Radisson. São uma série de bandeiras bacanas, são hotéis maravilhosos, show de bola. Então, a Atlântica Hotels está oferecendo para a gente um negócio muito legal. Para a gente não, para os nossos... ouvintes.
Pra gente não rola nada.
A gente rola...
Eles pagaram pedágio pra gente.
Isso, exatamente.
Patrocínio.
Exatamente. Patrocínio. Aliás, eles vão ser nossos vizinhos aqui. Vizinhos. Vem pra esse prédio aqui do lado.
O centro de Alphaville aqui?
Exatamente. O pessoal deve vir pra cá.
Coisa bacana.
Gente bacana. O pessoal muito legal. Então, o Marcelo Bicudo, que é o diretor de marketing lá, ele deu um toque pra gente, ouviu o programa, gostou e propôs pra gente o seguinte negócio. Que o comentário mais inteligente, mais bem-humorado, mais sacado que a gente receber, ganhará da Atlântica Hotels um final de semana gratuito de hospedagem. Entenda-se bem, um final de semana de hospedagem.
Certo.
Né, em qualquer hotel da Atlântica no Brasil.
Pô.
Tá certo? A Atlântica tem hotel em Natal e tem hotel em Porto Alegre. Então,
eu vou participar.
Você é gaúcho?
Rapaz,
Que é?
Isso é uma ofensa, chamar um catarinense de gaúcho.
Catarinense?
Certo.
Mas bateu um vento, o sotaque ficou meio esquisito, cara, não é? A gente estava aqui comentando. Tinha um certo ar de Pelotas, você não achou? Ou tá mais pra Xanxerê, né?
Não, Xanxerê é oeste do estado.
É oeste do estado. Você é de onde? Floripa?
Eu sou de Floripa, sou do litoral.
Olha aí, então.
Antes, se você me chamar de manezinho da ilha, quer dizer que eu.
Que é gaúcho, tá vendo?
Nem gaúcho gosta de dizer que é de Pelotas. Tá. Gaúcho de Pelotas. Não, eu sou de Passo Fundo, Santa Cruz.
Não, outro dia perguntaram pro rapaz: você nasceu em Pelotas? Eu falei: não, nasci inteiro.
Essa é clássica.
E o. Bom.
Mas então, falando, você estava
voltando a nossa promoção, o nosso concurso.
Então, aqui, então acessem www.podcastembrasil.com, façam seu comentário
no Podshow, vocês entram em Podshow e façam comentários pra gente. A gente tem recebido comentários muito legais.
Como já fizeram alguns.
Vamos ler os comentários. Vamos ver.
Temos um comentário da Lilian Giacomelli, ela diz o seguinte: achei esse podcast de vocês o máximo, descontraído, engraçado, informativo. Já pus no meu iPod para recebê-lo toda semana. Por favor, continuem caprichando nas músicas e um beijo a todos.
Olha aí, tá vendo?
Muito obrigado, muito obrigado.
Bom, hein?
Tivemos aqui também um outro podcaster, companheiro de atividade.
Gente do ramo. Muito bom.
Que conhece do assunto.
Esse conhece, né? Ricardo Macari, do códigolivre.podcastbrasil.com, que disse que sensibilizado pelas nossas reclamações da falta de comentário, que tivemos uma baixa no segundo programa sem nenhum comentário. Ele resolveu, então, através dessa missiva, é um rapaz com vocabulário, apresentar as congratulações dele pelo brilhante podcast e continuar um excelente trabalho.
Olha, que bacana.
Agradecemos o apoio corporativo.
Temos também o Du, que achou muito divertido o podcast, achou informações sobre o Gila no allmusic.com.
Olha,
se podia rolar um The Who no próximo programa, uma sugestão.
Fácil.
E ele achou informações sobre o Gila. O que prova que ele é mais competente que o Robson.
Olha,
que você não encontrou até agora qualquer informação sobre o Gila. Aonde que ele achou?
Então, Zé.
No site do allmusic.com. Fica aí anotado.
Tá feito.
Olha, fica o recado
para o Marco Robson para levar.
Opa.
Nosso...
Vamos dizer que é o Marquito.
É o Marco Romero. Que é o nosso fuçador de coisas. Que fuça e arruma as nossas músicas. O nosso produtor.
Sim.
Que ele acha.
Legalmente, sempre.
Que ele acha. Entre no site, como é o nome do site?
Allmusic.com.
Entre no site e ache alguma porra do Gila. É impossível não existir.
E vamos ver se vale a pena, né? Todo esse imbróglio por causa do Gila.
No mínimo é curioso, né? Não posso morrer sem saber como é o nome do rapaz?
Du, ele se apresenta
mandou bem.
Então, Du, foi bacana. Obrigado pela colaboração. Mas fica valendo. Por favor, escrevam mais comentários, sacadas, qualquer coisa que vocês queiram falar interessante.
Qualquer bobagem,
tá valendo. Que nós vamos eleger, né?
Sim.
De uma forma absolutamente democrática, o melhor comentário. Para receber uma diária gratuita nos hotéis da Atlântica Hotels.
Perfeito.
Ok?
Então, tem Atlântica Hotels lá perto onde eu, da minha terra?
Floripa. Floripa não tem Atlântica Hotels.
Não tem Atlântica.
Eu acho que não tem. Não tem. Eu acho que tem em Porto Alegre, no Paraná, em Curitiba tem. São Paulo tem um montão, quem quiser vir para São Paulo também.
Eu moro em Floripa, mas já passei vários e vários finais de semana em Curitiba e recomendo que
é cidade. Curitiba é bacana, para final de semana é muito bom.
É bom.
Come-se bem, é uma cidade show de bola.
Muito cinema. E
aí Nordeste teatro, tem bastante, né? Brasília tem bastante. Se alguém quiser, tiver algum problema de CPI, aproveitamos, falamos aqui pro pessoal da CPI,
né,
que queira um final de semana em Brasília.
Sim.
Tem vários hotéis da Atlântica em Brasília, tá certo? Então o pessoal pode ir lá.
Paguem adiantado, por favor.
Em dinheiro, né?
Não, mas vai ser gratuito. É um prêmio.
Ah, não, mas também então, vale para esses caras de Brasília?
Vale para esses caras de Brasília. Então, tá aberto também para eles. Entendeu? Só não pode publicitários tipo Marcos Valério, a turma assim que carrega a mala, não pode. É vetada a participação.
Sim. Mas com cueca não pode também?
Na cueca também não. Né?
Não, ainda mais porque eu não sei o que eu vou conferir.
Agora, aliás, o homem cueca mudou, né?
O homem cueca está de volta.
Não, ele está de volta, mas agora tem um outro super cueca, que é o cara do PT, né? Como que fica... Como é o nome do homem cueca?
Até já esqueci o nome dele.
Ele tá no podcast. Tem
tanto escândalo surgindo todo dia.
Não, eu tô falando nosso homem cueca.
Nosso homem cueca?
Não, Felipe Xavier.
Felipe Xavier, opa. Não, Felipe Xavier agora tem um concorrente.
Tem.
Que é isso? Que caralho é isso? Que porra é essa, Robson?
Sei lá, velho.
Quem está tocando?
Zé, o Marquito, ele é incontrolável.
Não.
Eu me pergunto mais ainda, que porra é essa, Robson, que eu não tô me ouvindo.
Que porra é?
Olha, vendo os meus arquivos aqui, eu acho que o nome dessa mulher é Sônia Rocha. Uma mulher que bancou o próprio CD e foi elogiada.
O que é isso? Ela está cantando?
Tá cantando. Não é uma convulsão.
África!
É, isso. Ela foi elogiada até pelo Caetano Veloso.
Aí ela bancou o próprio CD.
Isso.
Até respeito, né? Você pelo menos não tirou dinheiro de ninguém.
O Caetano fala assim que ele respeitou. Ele tem que respeitar alguém que não respeita métrica nenhuma como ela.
Sônia Rocha,
um clássico.
Mas de quando é isso, hein?
Isso tem 2 anos. É coisa recente, ainda vai demorar um tempo pra se tornar um clássico, né?
Tem até no site aqui, ó, democlub.com.br, Sônia Rocha.
Sônia Rocha, ela é maravilhosa, né?
Tem as influências dela, influências todas.
Sensacional.
Olha, Angola, o nome
Angola.
Da música.
Eu acho que nos próximos programas poderemos esperar outros sucessos dela, como Leonardo da Vinci e Mar del Sol.
Ela é acompanhada pelo Alex dos Teclados, é isso?
Alex, não.
Gente da banda.
Meu nível de informação underground
Alex
não vai tanto.
Alex dos teclados. Olha lá, pera,
deixa eu ouvir. Olha a afinação, olha a afinação. Deixa eu
ouvir a mulher cantar.
Cor.
Uma informação, ela é pós-graduada em ecologia pela Universidade de Lisboa, com bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, no período de 73 a 77.
No balanço do... O que que tem a ver o merengue com a África, caralho? Me explica. Hein?
Savana. Essa mulher é maravilhosa.
Cara. O que que tem a ver...
Não, olha ela.
Uma mulher com pós-graduação.
Ela tá correndo.
De Lisboa,
ela corre do arranjo, o arranjo corre atrás dela.
Isso é uma maratona.
Uma afinação.
Na África. O Nizam devia comprar como trilha da agência dele, África Propaganda. Hein?
Olha que maravilha.
Fica a sugestão aqui para o Sérgio Gordilho incorporar. O que agudo maravilhoso! É o Pavarotti.
Muito bem, muito que, bem.
Que cacete.
Maravilhoso.
Esse é mais um pro que porra é isso, Robson, não tenha dúvida. Bom, voltou pro Frampton agora.
Voltou pro Frampton. Isso, voltou pro Frampton.
Um alívio para os ouvintes.
Aí o Give You Money. Olha, a gente até passa a gostar mais do Frampton depois da
Sônia. Lógico.
Sônia o quê? Sônia,
Sônia Rocha.
Do Rio.
Rio de Janeiro.
Não, mas o merengue na África ficou uma coisa...
Não. Não tem, não. Não é pra ter sentido.
Já tá criando uma nova tendência, né?
Tá.
Uma coisa totalmente diferente.
Nova. Olha, Frampton...
É, então, já que voltamos,
balançando o camelinho de miojo.
Uhum.
Em 2002 foi lançado o álbum Peter Frampton e Heavy Metal Boys.
Nossa,
2002? Agora?
Nossa, 2002. Eu não vi o filme até esse ponto.
Peter Frampton Revival.
Não, aí não rola. Ah, não, essa é som.
I'll Give You Money. Bacana.
É. Ele vai balançando o cabelinho de miojo, né?
É, ele balançava o cabelinho.
É.
E tinha um negócio na guitarra dele, o uauauzinho.
Isso.
Que tinha no Show Me The Way.
Show Me The Way.
Vamos
no Show Me The Way.
Vamos dar um pulo pro Show Me The Way. Que esse uauau que ele tinha, ele põe na boca que ele fazia,
isso,
né?
Isso.
Era um...
É um pedalzinho com um cano na boca.
Um tubinho na boca.
Isso.
Olha lá, nessa música...
Ele faz a nota com a boca também.
Isso, ele gastou esse negócio.
Tá, ah, isso... Babou naquele...
Acho que ele tinha comprado tempo. Aquele dia, né? Falou assim, poxa, agora vou usar esta merda, né? Aquela coisa enlouquecida. Parece efeito novo que você descobriu no Photoshop, né?
Olha aí, olha a maldição.
Olha lá, olha lá. Uau, uau, uau. Feeling. Puta, isso é um hino, cara. Isso é... Que sucesso que esse cara fez com essa música, hein? Show Me The Way.
Peter Frampton não desistiu em 2003, lançou outro álbum, Now.
Ele continua lançando álbuns? E a gente tá falando de 76 ainda.
Né? Não, porque assim, foi o grande marco, ele vai ser lembrado por isso.
É.
Não pelo Now e o Heavy Metal Boys.
Não, ele tá correndo o risco de se ferrar todo, hein?
Tá queimando mais
o filme. É, fica queimando o filme. É.
Só até uma versão de Wild My Guitar Gently Weeps.
Comprou briga feia, hein?
Duvidosa,
né? Não, acho que não rola, hein? O original com Clapton na guitarra, acho que não fez uma péssima escolha, hein? Não.
Escolheu mal. Escolheu
concorrência mal. Errada.
Pois é.
Ouviu?
Mas fala uma coisa, você chegou a ser embalado pelo Peter Frampton, assim, você
desvirginou
garotas ouvindo o Peter Frampton, como é?
Conta. Bom, isso não é da
abra
sua
seu
conta.
Coração.
Então, isso não é da sua conta, nem dos nossos ouvintes.
Vamos falar assim, alguém que você conhece, acho que fica mais fácil.
Não,
assim.
Mas é o seguinte, era uma trilha. A trilha do dia, ou seja, assim, férias em Mongaguá.
Durou mais que um verão isso?
Não, um verão.
Um verão só.
Um verão. Isso daí... Subiu a serra, acabou, sabe aquela coisa? Era uma coisa bárbara, gastou o disco. Uhum. O disco todo mundo queria e tal. Não, eu acho que não, subiu a serra, acabou, é mentira. O disco foi, pelo menos no meu caso, foi descoberto lá em Mongaguá.
Sei.
E é quando subi, falei, puxa, preciso ter esse disco. Como não tenho esse disco? Daí
sei.
Comprei o disco, já gastei mais um pouco, mas... É assim, não durou até a férias de julho, entendeu? Uma coisa... por um semestre, digamos assim, um semestre de Peter Frampton, como foi a onda do surfista, das cocotas, dos skates da vida, né? Que foi uma coisa absolutamente passageira na primeira.
Mas o pessoal não,
mutante, né? Porque agora mudou.
Mas assim, o pessoal acha que ficou revivendo esse verão durante muito tempo, porque vendeu para caramba esse álbum.
Anos e anos.
Vendeu muito. Então é um verão que deixou saudades, né?
Não, é verdade. Olha, bacana, hein? E, bom, vamos ouvir outra música aqui, que eu não sei qual é. Linus on My Face.
Ah, essa também não conheço, não.
Você não conhece?
Não, essa não. Era um álbum duplo, não dá pra gostar de tudo, ouvir tudo.
Pois é, por isso que a gente ouve essa discordância. Agora o Olavo falou bem. o álbum que eu tenho muito gravado na cabeça é o primeiro, que é o Frampton, que não é o duplo. É, isso daí não me lembro não, hein?
Mas esse foi o que marcou, né? Esse realmente é o bom, que ele foi até esquecer essas coisas novas aí, porque esse foi o que não marcou, né?
É, sem dúvida.
Foi esse.
Não lembro.
Música de motel, né?
É, tem umas guitarrinhas assim. Não tinha motel naquele tempo.
Drive-in. No
máximo drive-in.
Drive-in,
no máximo,
né?
No máximo. Máximo forçando a barra.
Puma com capota de couro, TL rebaixado.
Olha. Isso é instrumental só?
Ah, meu. Lines on My Face não revela muito o título, né? Ah.
Não, olha lá. Imagina se ele vai ficar quieto só tocando. Não, nem imagina, a pau.
Não. O cara não sabe se concentrar, né? Ele tem que...
É verdade. Tô bem. Bom, a gente já vai chegando aí a quanto tempo de programa?
31 minutos.
31 minutos.
Já deu, né?
É, acho que Peter Frampton tá bom demais,
tributo,
né?
Pra Frampton, acho que tá bom demais. Bom.
Eu acho 30 que minutos tá
nem
bom.
Nem fã clube faz isso.
Não fala dos 15 minutos de fama, ele tá tendo 30, tá bom demais.
Não, ninguém fez isso pra ele.
Então a gente fica por aqui. E o que nós vamos ter no próximo programa, Robson?
Opa, vamos seguir a sugestão do.
Uma coisa mais pesadinha, né?
Bom, próximo, assim, a gente está entre o The Who e o Led Zeppelin, né?
Então vamos pesquisar o Led Zeppelin. Eu lembro de um que era muito bacana, cara. Que era um que tinha um monte de janelinhas.
Opa, que você puxava.
Isso, como que era o nome desse LP?
Physical Graffiti, o duplo do Led Zeppelin,
exatamente,
de 75.
Exatamente, exatamente. Este era um LP maravilhoso, que tinha as janelinhas que ia mudando as pessoas.
Isso, isso.
Era muito bacana. Não me lembro de nenhuma música de lá, mas devo me recordar Kashmir. Ao ouvir.
Kashmir é a música que todo mundo conhece desse álbum.
É, então, então vamos ouvir na próxima.
Vamos ouvir na próxima.
Na próxima
vamos
a gente ouve Led Zeppelin aí. Opa. Apesar dos pedidos pelo The Who e tal.
Não, The Who a gente já define. The Who. É, a gente vê o The Who aí, sim. A gente vê o Who Sell Out, o Tommy,
legal,
Live at
legal,
Leeds,
legal.
A gente vê algum clássico aí.
E não esqueçam da nossa promoção.
Exatamente.
Opa.
E mandem comentários, coloquem seus comentários, porque a Atlântica Hotels, nosso patrocinador verdadeiro.
Verdadeiro.
Verdadeiro, firme, parceiraço, estará premiando os nossos... podcaster, não.
Não, os nossos ouvintes.
Ouvintes.
Né? Nossos sim, downloaders.
Ele é pod listeners.
Nossos pod listeners. É bacana. Nossos pod listeners com... que fizeram o melhor comentário, né?
Isso.
Com um final de semana de diárias grátis em hotéis da Atlântica Hotels em qualquer lugar do Brasil.
Isso. Né?
Não está incluso a passagem.
Não, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Ia ser demais.
Aí
né?
É demais, né? É mais um patrocínio para a gente arrumar.
É, nem extras.
Não.
E para os pod listeners que também querem virar podcasters, né? Eu vou deixar avisar aqui que estamos abrindo o nosso podcast no Brasil para receber programação feita por outras pessoas. Para maiores informações, formatos, métodos de publicação, entre em contato comigo mesmo, olavo@podcastingbrasil.com.
Olavo é o Olavo.
Olha que mamata, hein, galera. A gente ralou muito para chegar aqui. Olavo tá abrindo a porta para vocês. Aproveitem.
Não, vamos ver se vocês conseguem, né? Ao nível de Robson, ao nível de Zé Luiz.
Não, certamente. Tem amigos que já estão. Planejando bons programas.
Isso, é verdade.
Tem um programa, eu vou fazer mais um apelo a este amigo que ele tem um programa engavetado.
Sim.
Então vamos falar para ele desengavetar esse programa e já vamos dizer o que é o programa dele no ar.
Sim, vamos já cantar a bola, que merece.
É, para ninguém copiar antes que ele desengavete.
Sim, é uma maneira de registrar, né?
É um programa maravilhoso dele, que é um palmeirense fanático,
sim,
com outro amigo dele, que é um corintiano roxo. E eles vão fazer um programa chamado Romeu e Julieta. Né, ou seja,
sim,
então vai ser maravilhoso. Comentários maravilhosos sobre futebol, para quem
é
divertidíssimo. Não percam. Né? Então, nosso amigo Gianfranco Serro, que teve essa ideia maravilhosa, por favor, mexa-se e comece a gravar o seu podcast.
Entendeu? Estamos de portas abertas.
Exatamente. Então, mexa-se, que estamos aqui esperando para que todos nós queremos
ligados
ouvir.
Esperando pelo.
Exatamente. Palmeirenses e corintianos, preparem-se. Vem aí. Romeu e Julieta com o Gianfranco Serro e o nome do amigo dele eu não sei qual é.
É, também não sei. Mas nós vamos ficar piando na cabeça dele até ele fazer isso.
Exatamente. Vamos encher o saco dele.
Até o programa eu vou chamar aqui o Raul, que acabou de chegar.
Oh, opa! Grande
do nosso lado
Raul.
Aqui, vai, vai fechar o programa.
Grande Raul, como vai você, Raul?
E aí, nosso Paulo Henrique Tamborim. Pra fechar o podcast, se não me falha, memória número 4. E-mail para memoria@podcastinbrasil.com. Até semana que vem.
Este foi o Olavo imitando o Raul, que vai dar uma justa causa federal essa merda.
Podcastin Brasil. Encerrando mais uma transmissão.
Raul, você não está aqui, mas no
foi muito
nosso
bem representado.
Um beijo no coração.
Você é mora em...
Abraço a todos e até o próximo, se não me falha a memória.
Abraço.